Presidenta Dilma dá posse ao novo ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Mangabeira Unger, e volta a destacar que a prioridade é fazer do Brasil uma pátria educadora.
Dilma afirmou ainda que o governo precisa de uma política de longo prazo que deixe herança e legado para as próximas gerações.
Aumenta o repasse anual para municípios e o Distrito Federal investirem em novas vagas na educação infantil. O valor pode chegar a quase R$3 mil por aluno.
Campanha Nacional de Carnaval pelo Fim da Violência contra Crianças e Adolescentes já está no ar e tem foco na prevenção e na denúncia de casos de violação de direitos da população infanto-juvenil.
Quinta-feira, 5 de fevereiro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Roberto Camargo e Kátia Sartório.
Olá, boa noite, a Voz do Brasil do Poder Executivo também está ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/a Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Tomou posse hoje aqui em Brasília o novo ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Mangabeira Unger.
Na cerimônia de posse, a presidenta Dilma Rousseff voltou a citar a prioridade do governo federal, transformar o Brasil numa pátria educadora.
O professor e filósofo Mangabeira Unger retorna à pasta que já comandou entre 2007 e 2009. Ele substitui Marcelo Neri, no cargo desde março de 2013. A missão da Secretaria de Assuntos Estratégicos é assessorar a Presidência da República no planejamento e na formulação de políticas públicas de longo prazo. A presidenta Dilma Rousseff ressaltou as contribuições de Marcelo Neri, que identificou a nova classe média brasileira ainda à frente do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, vinculado à secretaria.
O professor Marcelo Neri, um brilhante pesquisador, se agregou em 2012 como ministro do meu governo e nos últimos anos nos ajudou a entender melhor todas as transformações em curso no Brasil, tanto no que diz respeito aos ganhos de renda, mas também ao acesso à educação, à saúde, os efeitos de todo esse ganho nas taxas de mortalidade, de natalidade, enfim, de perspectivas de vida da população brasileira. E nos permitiu entender esse novo perfil que a sociedade brasileira adquiriu, o fato de que era uma sociedade que tinha uma composição e passou a ter outra composição cuja característica principal é ser mais de 50% integrada pela classe média.
Na mensagem de boas-vindas a Mangabeira Unger, Dilma destacou os dois principais desafios para planejar o futuro, que passam pela educação e economia.
Nós temos dois grandes rumos, duas grandes diretrizes. Uma, fazer do Brasil uma pátria educadora. E o outro, elevar a competitividade da nossa economia. Essas diretrizes se complementam, mas elas também têm de ser desdobradas. E nós precisamos ligar todas as políticas de curto prazo a uma visão de longo prazo do nosso país. Mesmo que o nosso governo tenha um término, claro, que é dezembro de 2018, é necessário, quando se faz a política diuturnamente, a política pública diuturnamente, as medidas que são necessárias para se tomar e para ter efeito prático imediato, é necessário que se conceba também aquelas políticas que terão fôlego de longo prazo, que serão a herança e o legado que se deixa para as próximas gerações.
Dilma também destacou a necessidade de manter a inclusão social e investir em inovação para o desenvolvimento do país no curto e longo prazos. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Definidos os valores que o governo federal vai repassar às novas creches e pré-escolas públicas de todo o país em 2015.
Na média, o repasse vai ser 13% maior em comparação com o ano passado para os períodos integrais.
Já para os alunos de escolas públicas de educação infantil de período parcial, o aumento é de mais de 40%. Os detalhes com Daniela Almeida.
Os municípios e o Distrito Federal vão receber por ano R$ 2.971 por aluno matriculado em creche ou pré-escola em período integral e R$ 2.285 para os alunos de período parcial. Os novos valores foram publicados no Diário Oficial da União e o repasse é feito conforme o número de novas matrículas em unidades educacionais que estão em início de funcionamento e ainda não foram registrados pelo Censo Escolar. Por isso, não podem receber repasses federais por meio do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Profissional de Educação. Com o repasse, as escolas podem ter condições de iniciar as atividades, pagar salários e manter outras opções de despesas.
E para o ministro da Educação, Cid Gomes, o repasse vai ajudar os municípios na manutenção de creches e pré-escolas.
O que nós queremos é dar tranquilidade aos municípios, primeiro de que novas matrículas em centros de educação infantil já terão, independente do censo, já um valor para custear, para ajudar na manutenção das creches. E o governo tem um compromisso também com o combate à miséria, é um compromisso permanente, e crianças matriculadas em centros de educação infantil pertencentes a municípios, quer dizer, que integram a rede pública e que são do Bolsa Família, são, portanto, pessoas mais simples, mais humildes, o governo, através do Ministério do Desenvolvimento Social, via Ministério da Educação, repassa um valor a mais para que os municípios possam dar especial atenção a essas crianças.
E o ministro Cid Gomes visitou hoje centros de ensino do SESI Senai na capital paulista.
A ideia é conhecer experiências que possam ser replicadas em todo o país. O repórter Leonardo Meira acompanhou a visita.
Natação, voleibol, biblioteca, das crianças até adolescentes. Tudo isso num só lugar. Foi isso que o ministro da Educação, Cid Gomes, viu de perto nas instalações de uma escola e de um centro de atividades na zona oeste da capital. Na visita, o ministro lembrou que um dos principais projetos do governo federal na área de qualificação profissional é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec. No total, devem ser investidos 14 bilhões de reais até o final deste ano para oferecer 8 milhões de vagas em cursos profissionalizantes de mais de 400 áreas de conhecimento.
O que nós queremos, e o governo já vem fazendo, é abrir, inspirado muito no exemplo do Senai, vagas de qualificação profissional, de ensino técnico, em parceria com estados e com as nossas instituições federais e com a iniciativa privada, de forma organizada. Isso se dá através do Pronatec. E a nossa expectativa é de que esse programa se amplie para o futuro.
O Pronatec já registrou o número de 4 milhões e 600 mil pessoas beneficiadas pelo programa em mais de 3.200 cidades de todo o Brasil. Reportagem Leonardo Meira.
E falando em educação profissional, as instituições de ensino que ainda não participam do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, SISUTEC, têm até amanhã, sexta-feira, para fazer a adesão.
O prazo também vale para registro e oferta de novas vagas neste primeiro semestre pelas instituições que já fazem parte do sistema.
Nívia Bartolucci faz parte da primeira turma que se formou em técnico de cozinha por uma faculdade particular de Brasília. Ela fez o curso profissionalizante pelo SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, que bancou 100% das mensalidades. Foi tão boa aluna que acabou contratada pela própria instituição de ensino. Para Nívia, uma mudança total de vida.
Há um ano e meio atrás, eu não tinha nenhuma qualificação profissional. Comecei a fazer o curso, graças ao Pronatec, SISUTEC, de técnico em cozinha, e eu consegui uma colocação não só no mercado, mas numa instituição conceituada, onde me permite o crescimento profissional.
Nívia explica que o curso é caro, e se não fosse por meio do programa, não teria como se formar.
Para mim seria inviável fazer um curso particular, eu tenho que desembolsar esse dinheiro, visto também que eu estava desempregada.
As instituições de ensino têm até essa sexta-feira para formalizar a participação no programa ou incluir novos cursos. Já os interessados em fazer algum curso pelo SISUTEC vão ter que esperar mais um pouco. As inscrições para os alunos abrem só no mês que vem. Vão ser entre os dias 24 e 27 de março. Para o coordenador dos cursos técnicos da faculdade onde a Nívia se formou, Thiago Brandão, Esse período é bom para o aluno pensar melhor no que quer fazer.
Esse momento é interessante para o aluno, é onde ele pode vir, conhecer a instituição, se informar, saber como funcionam os cursos. É um momento do aluno, do interessado, ir e conhecer a proposta de cada instituição.
O SISUTEC é um sistema de entrada no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Ele oferece vagas gratuitas em cursos técnicos para quem já concluiu o ensino médio, para aumentar as chances dos jovens no mercado de trabalho. Os cursos são oferecidos pelas redes federal, estaduais e municipais de educação profissional, além de instituições privadas. Reportagem, Leandro Alarcon.
O edital com o cronograma completo da oferta de vagas do SISUTEC no primeiro semestre foi publicado esta semana no Diário Oficial da União e pode ser consultado na página do Pronatec na internet, pronatec.mec.gov.br.
7h11 no horário brasileiro de verão.
Quem cala, consente, não aceite nada errado com criança e adolescente.
Esse é um trecho de uma das peças da campanha nacional de carnaval pelo fim da violência contra crianças e adolescentes que já está no ar e tem foco na prevenção e na denúncia de casos de violação de direitos da população infanto-juvenil.
Vamos saber mais sobre o assunto na entrevista que o jornalista Ramon Guzmão fez hoje com a ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Ideli Salvatti.
Ministra, qual é o tema da campanha deste ano?
É a campanha a respeito de prevenir, denunciar todos os possíveis casos, né, que as pessoas estejam vendo, estejam assistindo ou tenham conhecimento de violação de direitos da população infanto-juvenil. Desde a violência, da exploração sexual, do trabalho infantil. O tema, né, da nossa campanha, o lema é não desvie o olhar. Fique atento, denuncie, proteja as nossas crianças e adolescentes da violência. E o nosso instrumento para isso é o já famoso Disque 100. Né? Então a pessoa percebeu, assistiu, tem conhecimento de algum caso de violência, de exploração sexual, de trabalho envolvendo criança e adolescente, passa a mão no telefone, inclusive não precisa se identificar, se a pessoa não quiser, e aí nós tomaremos as providências devidas, né, encaminhando a autoridade responsável mais próxima de onde esteja ocorrendo o caso de violência. Nós intensificaremos, entende, a campanha exatamente agora nesse período de carnaval, né, onde, digamos, a vulnerabilidade, né, e as oportunidades para a violência e a exploração de criança e adolescente mais acontecem. Né?
Cidades como Salvador, Rio de Janeiro, Recife e Olinda, né, que tem um carnaval tradicional, o foco da campanha vai ser principalmente nessas cidades durante o período do carnaval.
Exatamente. A campanha ela estará intensificada de todas as formas possíveis entre os dias 9 e 22 de fevereiro. E além do Disque 100, eu queria aqui aproveitar para divulgar um outro instrumento, que é o aplicativo, a pessoa, né, pode deixar já instalado no seu celular, que é o aplicativo Proteja Brasil. E aí, quando a pessoa verifica alguma situação de violência ou de exploração de criança e adolescente, baixando o aplicativo, já tem o georreferenciamento de tudo que tem no entorno. Se tem conselho tutelar, se tem delegacia de polícia, entende? Tudo que a pessoa pode acionar para imediatamente poder enfrentar aquela violência, aquela exploração de criança e adolescente. Então, são dois instrumentos. É o Disque 100, né? A pessoa tem conhecimento, sabe, viu, passa a mão no telefone, Disque 100 para a gente poder ter conhecimento da denúncia e encaminhar. E se a pessoa mesmo já quiser agir, com o aplicativo Proteja Brasil, pela localização georreferencial do aparelho telefônico, né, do celular da pessoa, ela já tem acesso ao telefone, né, e a forma de chegar, inclusive, tem a rota para chegar no Conselho Tutelar e na Delegacia de Polícia mais próxima.
Ministra, amanhã também vai ter uma outra ação relacionada a essa campanha de combate à violência infantil durante o carnaval. Me parece que é um bate-papo na internet junto com o Ministério do Turismo.
Exatamente. Nesta campanha, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e o Ministério do Turismo são parceiros. Então, nós vamos estar amanhã, né, nesse bate-papo aí pela rede, tem um nome bonito, né, Hangout, fazendo exatamente a divulgação da campanha e principalmente dos instrumentos. adultos, porque a campanha tem esse objetivo, colocar todo mundo de alerta, né, olho vivo, olhe, ouça e fale, denuncie, encaminhe para a gente poder tomar providência.
Conversamos com a ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Ideri Salvati.
Mais informações sobre como participar do Hangout, essa conversa com várias pessoas ao mesmo tempo na internet, citada pela ministra, que vai ser amanhã, sobre a campanha nacional do Carnaval pelo Fim da Violência contra Crianças e Adolescentes, na página da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, em www.sdh.gov.br.
Brasil. O governo federal se reuniu hoje com secretários estaduais de meio ambiente do país para pensar maneiras de aumentar o número de proprietários rurais registrados no Cadastro Ambiental Rural.
O cadastro deve ser feito por iniciativa dos agricultores e é obrigatório. Ele traz todas as informações das propriedades rurais do país.
Aumentar a divulgação do cadastro pelo país e dar mais apoio aos donos de propriedades rurais foram algumas das propostas debatidas na reunião. É o que afirma a ministra da Agricultura, Cátia Abreu.
Os pequenos produtores precisam ter acesso à informação, eu acho que isso é o mais importante, associado aos órgãos de extensão rural, ao sistema S rural, que pode ajudar bastante. Nós temos que fazer a informação chegar e levar a possibilidade e levar condições de que eles possam preencher.
Durante o encontro, também foram discutidas formas para que, a partir da implementação do Cadastro Ambiental Rural, seja possível modernizar os procedimentos de licenciamento ambiental para atividades rurais, como explica a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira.
É isso que é o espírito do encontro, modernizar e dar um padrão de referência em todo o país. Acabar com essas assimetrias que existem entre estados, gente que faz de um jeito, gente que não faz, né, e que acaba criando dificuldades não só para os órgãos da agricultura, mas para os órgãos ambientais, que são os passivos associados a esse processo. E o caminho, a rota de convergência é fazer o Cadastro Ambiental Rural.
O prazo para fazer o cadastramento, que é gratuito, vence no dia 6 de maio. A ministra da Agricultura, Cátia Abreu, destacou ainda que a intenção do governo é facilitar a vida dos agricultores.
O que nós estamos discutindo é que o Estado brasileiro, ele tem que ser um Estado facilitador e não um Estado carrasco, um Estado que castiga, um Estado que persegue. Nós temos que dar a oportunidade às pessoas da legalidade. Quando nós sabemos que temos 5 milhões de propriedades rurais, nós temos que facilitar. Facilitar não é descuidar e desmanchar a burocracia e fazer com que cada produtor rural, com o CAR efetivado, ele tem que ter algumas vantagens. Além do poder público conhecer as propriedades, com o CAR ele pode ter a isenção do licenciamento burocrático, sem abrir mão da fiscalização.
A ministra da Agricultura, Cátia Abreu, também afirmou que o programa Produtor de Água vai ser ampliado. O programa, que é da Agência Nacional de Águas, remunera produtores rurais que recuperam vegetações nas margens de rio e protegem nascentes. Reportagem João Pedro Neto.
O cadastro ambiental rural pode ser feito por conta própria ou com a ajuda de técnicos das empresas de assistência rural do país.
É feito pela internet em www.car.gov.br.
7h19 pelo horário brasileiro de verão.
Com refeição, vale, cartão ou cesta básica. O importante é que as empresas alimentem bem os empregados.
Esse é o objetivo do programa de alimentação do trabalhador, que já beneficia 18 milhões e meio de pessoas.
Desse total, 15 milhões de empregados ganham até 5 salários mínimos. Vamos saber como funciona o programa na reportagem de Priscila Machado.
Mais de 200 mil empresas de todo o país participam do PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador. Com isso, elas ganham incentivo fiscal, com isenção de até 4% do imposto de renda. E os 18 milhões e meio de empregados atendidos têm mais qualidade na alimentação. Uma refeição balanceada, com verduras e a quantidade adequada de proteínas, carboidratos. Segundo a nutricionista Gina Ferreira, um trabalhador bem alimentado produz mais e tem uma qualidade de vida melhor.
Pesquisas do SESI apontam que empresas atendidas com ações de promoção da saúde e que fornecem alimentação para o seu trabalhador, mostram que aquele trabalhador tem uma alimentação com menos frituras, consome mais frutas e verduras e com isso ele tem uma vida muito mais saudável.
A adesão da empresa ao Programa de Alimentação do Trabalhador é voluntária. O benefício pode ser concedido por meio de refeições prontas, fornecida pela própria empresa ou por uma terceirizada. Também pode ser dado por meio de cartão magnético e ticket, que podem ser utilizados em supermercados, restaurantes e lanchonetes. O benefício nunca pode ser dado em dinheiro. A empresa também pode oferecer aos funcionários cestas de alimentos e tem a opção de descontar do empregado até 20% do valor do benefício. O diretor do Departamento de Segurança e Saúde do Ministério do Trabalho e Emprego, Rinaldo Marinho, explica como funciona.
A inscrição é muito simples, ela é feita via internet no www.mte.gov.br. Ali vão ser solicitados os dados cadastrais da empresa, né? A quantidade de trabalhadores que vão ser atendidos pelo programa e também vai ser pedida a indicação de uma empresa fornecedora ou prestadora de serviço. Ela tem que indicar isso.
O SESI do Distrito Federal vende refeições a empresas que participam do PAT. Diariamente são produzidas cerca de 3 mil refeições, que são distribuídas para 30 empresas da região. Fernanda Gomes, coordenadora de produção do SESI DF, explica os critérios que as refeições precisam atender.
A gente leva em consideração todas as recomendações do Programa de Alimentação do Trabalhador, do PAT, e ela é composta de arroz, feijão, uma guarnição, uma proteína, que é o prato principal, uma carne, e a salada. Todo o processo de produção acontece à noite e mantém a temperatura até o momento dele estar consumindo essa refeição.
Dos 18 milhões e meio de trabalhadores atendidos pelo Programa de Alimentação do Trabalhador, 15 milhões ganham até 5 salários mínimos. Reportagem Priscila Machado.
Mais 44 atletas olímpicos vão receber a Bolsa Pódio, com valores entre 5 e 15 mil reais por mês. Os planos esportivos apresentados por eles foram aprovados pelo Ministério do Esporte.
A Bolsa é um dos instrumentos do Plano Brasil Medalhas, que vai investir R$1 bilhão até o ano que vem em modalidades com chances de conquistar medalhas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 no Rio de Janeiro.
A meta do Plano Brasil Medalhas é colocar o país entre os 10 primeiros lugares na classificação dos Jogos Olímpicos e entre os 5 primeiros nos Paralímpicos.
Além disso, o plano investe na formação de novas gerações de atletas e em centros de treinamento que atendam desde as categorias de base até as equipes principais de alto rendimento esportivo.
A portaria com o nome e a modalidade esportiva dos 44 atletas contemplados com a Bolsa foi publicada no Diário Oficial da União de hoje.
E uma outra portaria publicada hoje no Diário Oficial determinou os limites de uma área tombada em torno da igreja e convento de Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha, no Espírito Santo.
Com a portaria do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, qualquer projeto de mudança no uso do solo nessa área, como uma nova construção, deverá ser analisado pelo IFAM.
A ideia é evitar que a visibilidade do santuário seja prejudicada por uma alteração no entorno, o que abrange de áreas também na capital Vitória.
A igreja Nossa Senhora da Penha, construída há quase 450 anos, foi tombada em 1943 como Patrimônio Histórico Nacional.
As portarias estão em imprensanacional.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Presidenta Dilma dá posse ao novo ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Mangabeira Unger, e volta a destacar que a prioridade é fazer do Brasil uma pátria educadora.
Dilma afirmou ainda que o governo precisa de uma política de longo prazo que deixe herança e legado para as próximas gerações.
Aumenta o repasse anual para municípios e o Distrito Federal investirem em novas vagas na educação infantil. O valor pode chegar a quase 3 mil reais por aluno.
Campanha Nacional de Carnaval pelo Fim da Violência contra Crianças e Adolescentes já está no ar e tem foco na prevenção e na denúncia de casos de violação de direitos da população infanto-juvenil.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre serviços e informações do Governo Federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.